Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus nessa noite no livro do Gênesis, no capítulo 3, os versos de 22 a 24. Gênesis, capítulo 3, os versos de 22 a 24. Gênesis 3, 22 a 24. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo bem o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Vamos orar? Deus, nosso Pai, nós te pedimos o entendimento da tua palavra e confessamos a nossa incapacidade e a nossa impossibilidade de ouvirmos e entendermos a tua voz sem a ministração do teu Espírito Santo sobre nós. Por isso, Pai, clamamos, nós te suplicamos, em nome de Jesus, fala conosco, transforma-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. O livro do Gênesis suscita muitas e muitas perguntas. Por exemplo, a narrativa do Gênesis é literal. Deus fez mesmo um boneco de barro e soprou sobre ele e ele se tornou um ser humano? Existia ou existiu ou existe mesmo este lugar que chamamos de paraíso, jardim do Éden? Foi mesmo uma serpente quem falou com Eva? Os querubins estão lá a leste do jardim até hoje. E existe uma espada de fogo lá pela região da Mesopotâmia, em algum lugar. Como seria o mundo sem o pecado? Não haveria dores de parto? Não existiriam pragas e ervas daninhas? Não existiria o deserto? A cobra não rastejaria? Aliás, como andaria a cobra? Nós andaríamos todos nus? Viveríamos pelados pelo mundo afora? Como foi que Deus fez com que a história da humanidade dependesse de um único casal? Que culpa temos pessoalmente pelo pecado de Adão e Eva? Como é que o pecado passa de geração a geração? A criança já nasce pecadora? A caminho do inferno? Ou no próprio inferno? O que significa o pecado original? Como foi que o mal penetrou no mundo? Aliás, hoje, domingo 6 de abril de 2008, a revista Veja traz como matéria de capa uma pergunta a respeito da origem do mal. Como foi que o mal entrou no mundo? Como foi que o mal penetrou o coração humano? Como um Deus perfeitamente bom pôde fazer um mundo mau, ou um mundo onde o mal é possível? Por que Deus não criou um mundo à prova do mal? Se Deus sabia que o homem cometeria pecado, por que, mesmo assim, decidiu criar o homem? Enfim, nós poderíamos estender e prolongar estas questões e estas perguntas a respeito do Gênesis. Muitas delas tem respostas. Ou pelo menos, todas elas têm muitas respostas. A teologia e a filosofia, e mais recentemente as ciências humanas e sociais, têm se ocupado em tentar oferecer respostas a estas perguntas. Mas acredito que nos determos nestas questões seria uma distração, porque arremessaria o nosso coração ao universo das conjecturas, das possibilidades. Ficaríamos debatendo respostas inteligentes, tentando identificar quais respostas são mais inteligentes. Eu gosto, por exemplo, da observação do Donald Miller, que escreveu: O que aprendi a respeito de Deus com os pinguins? Está publicado pela editora Thomas Nelson. O Donald Miller diz que de vez em quando aparece um camarada com uma afirmação ou uma argumentação inteligente e prova que Deus não existe. E de vez em quando aparece um camarada com uma afirmação ou uma argumentação inteligente que prova que Deus existe. E ele, Donald Miller, não está nem um pouco preocupado em entrar nessa discussão, porque essa discussão facilmente deixa de ser uma discussão a respeito de se Deus existe, para se tornar uma discussão a respeito de qual argumentação é mais inteligente. E de fato, nós nos entregarmos a essa disputa de inteligência de respostas a perguntas interessantes e curiosas, acaba afastando o nosso coração daquilo que é o possível, o plausível, o útil, o concreto, aquilo que está explícito, e que está tão explícito que em um determinado momento prescinde da fé, é apenas uma questão de bom senso. E em outro momento, está tão explícito que se torna objeto de fé e extrapola o bom senso. Por exemplo, a Bíblia Sagrada começa dizendo que no princípio Deus criou os céus e a terra. Está explícito. É objeto de fé. Ou você crê ou não crê. É uma questão de você fazer uma opção. Porque as verdades nesse texto do Gênesis estão explícitas. E algumas delas são objeto de fé. Outras são mero objeto de bom senso. Por exemplo, o que é que esse texto diz e que pode ser considerado objeto de fé ou de bom senso e que está explícito? Se existiu mesmo uma árvore, se o fruto dessa árvore era a maçã, e se lá no meio do jardim existiam duas árvores de fato, é uma discussão muito interessante. Mas, por exemplo, está afirmado claramente que Deus é a fonte de todas as coisas. E que há um Deus criador de tudo o que existe. E principalmente um Deus criador do ser humano. E a identidade deste ser humano é derivada deste Deus criador. E este ser humano é o que existe de mais parecido com o Deus criador. E o Deus criador criou este ser humano para um relacionamento pessoal com ele. Isso está explícito. É objeto de fé. Ou você crê ou não crê. Particularmente, acho que faz sentido. Mas não há como provar. Então é objeto de fé. Segundo, está explícito, está afirmado categoricamente no livro do Gênesis, nesses primeiros três capítulos, que a desordem e o caos em que nos encontramos não é resultado da ação de Deus ou dos deuses, e também não é algo que está intrínseco ou é inerente à natureza criada. Está explícito nesse texto do livro do Gênesis que o caos em que vivemos, o caos social principalmente, esse é indiscutível, mas inclusive o caos do mundo natural, é resultado da ação humana. E que quando olhamos o mundo como o mundo é, os principais responsáveis pelo fato de o mundo ser o que não nos agrada, somos nós mesmos. Está explícito no livro do Gênesis. Está explícito no livro do Gênesis que o que está não era para ser. E o que é, um dia, não mais será. Isso que acabamos de ler em Gênesis 3, 22 a 24, diz que agora o homem é conhecedor do bem e do mal, mas ele é um ser mortal. Deixará de ser mortal quando comer da árvore da vida. Portanto, Deus impede que o homem coma da árvore da vida e perpetue a sua vida nesse status caótico em que se encontra. Essa é a inteligência de Gênesis 3, 22 a 24. Se você acredita que tem querubins com espada flamejante, ok, tudo bem. Eu não vou me opor, a Bíblia está dizendo que eles estão lá. Agora, se você acha que isso é linguagem simbólica, metafórica, também eu não vou me opor, porque muito provavelmente é. Mas o que que essa linguagem simbólica, metafórica está dizendo? É que o caos, ele será um dia redimido. Que um dia a morte será vencida pela vida. Que há um paraíso perdido que vai ser resgatado. Que há uma árvore da vida da qual deveremos comer. Isto é, que a nossa atual condição de existência não é a definitiva. Há uma dimensão perfeita de existência humana e de existência do universo que nós desconhecemos. E um dia teremos acesso a isso. Como será essa dimensão perfeita? Nós não sabemos. Jesus fala a respeito desta dimensão como uma festa de casamento, um grande jantar, uma churrascada. Ele está querendo dizer que é uma dimensão onde nós teremos plena realização e satisfação e felicidade. Diferente disso que estamos vivendo hoje. Isso está explícito no livro do Gênesis. E é objeto de fé. Se você acredita nisso ou não acredita. Agora, é também objeto de fé, mas acredito, talvez, de todos os conteúdos de Gênesis, de 1 a 3, aquilo que é mais perceptível ao bom senso, a descrição que Gênesis faz da pessoa humana, a descrição que Gênesis faz a seu respeito e a meu respeito, do ser humano. Porque o Gênesis diz que há no coração de todo ser humano um grande desejo de ser Deus. E não importa se você é cristão ou não é, na minha opinião é uma questão de bom senso você admitir que há no coração de todo ser humano um desejo de ser perfeito, de ser eterno, de ser infalível. Todo ser humano carrega isso dentro de si. Há no ser humano um profundo egoísmo que lhe é a sua natureza mais elementar. O ser humano é egoísta, egocêntrico, ele é orgulhoso, vaidoso e gostaria que tudo girasse ao redor do seu próprio ego. E em terceiro lugar, há uma afirmação no Gênesis que diz que o ser humano é um ser que abusa da sua liberdade. É um ser que não consegue conviver com limites e se rebela contra todo e qualquer limite, se rebela contra toda e qualquer autoridade e não quer submeter-se a nenhuma consciência, exceto à sua própria consciência. Essa é a descrição que o Gênesis faz do ser humano. Há no ser humano um anseio de transcendência. Como, por exemplo, disse C.S. Lewis, se é verdade que há em mim desejos que não são satisfeitos neste mundo, seria isto uma evidência de que fui criado para outro mundo? Pessoalmente, considero uma pergunta muito sensata e uma percepção muito sensata. Nós, seres humanos, somos abertos ao ilimitado, ao eterno, ao transcendente, e temos este anseio. Nada nos cabe e nós não cabemos em nada. Isso está no Gênesis. E essas afirmações de que o ser humano quer ser Deus, perfeito, infalível, eterno, imortal, absolutamente belo, que o ser humano é egocêntrico, egoísta, orgulhoso, prepotente, vaidoso, que o ser humano abusa da sua liberdade e não respeita limites, quaisquer que sejam, e que o ser humano é um ser aberto à transcendência, essas afirmações não são exclusivas da nossa parte, nós os cristãos. E não são afirmações exclusivas da sabedoria judaica, do livro do Gênesis. Arrisco dizer que um bom número e um sem número de ateus concordaria com esta descrição e com essa avaliação antropológica. O ser humano é assim mesmo. E estas afirmações, que na minha opinião são objeto de bom senso, estas afirmações do Gênesis que nos descrevem, são as que realmente importam para nós. Porque aqui entre nós, se eu chegar no céu, que eu não sei onde é, quando é, nem como é, e descobrir que nunca existiu um paraíso, uma árvore e um sujeito humano chamado Adão, e que jamais um homem, ser humano, conversou com uma serpente, eu vou dizer, tudo bem, eu tinha muita dificuldade de acreditar nisso mesmo, porque o problema não é esse. Outro dia eu conversava com um amigo a respeito da literalidade da narrativa do dilúvio, e ele me disse: bom, a Bíblia diz que todos os animais foram conduzidos à arca, exceto os dinossauros. Será que foi ali no dilúvio que os dinossauros sucumbiram? E depois ele perguntou em tom mais bem-humorado ainda: e o bicho preguiça? Quanto tempo teria levado para sair do Amazonas e chegar à Palestina a ponto de entrar na Arca de Noé? A discussão a respeito das narrativas literais, destas realidades do livro do Gênesis, desvia o nosso coração. Porque a nossa grande questão, minha gente, é que nós somos seres orgulhosos, prepotentes, vaidosos. É que nós somos seres egoístas. Nós somos pessoas que abusamos de nossa liberdade. Nós queremos ser Deus. E é isso que faz a nossa vida ser tão miserável como a nossa vida é. Boa parte, se não quase a totalidade do nosso sofrimento é causada por nós mesmos. A Bíblia diz isso em Tiago capítulo 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres egoístas. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. O que Tiago está dizendo é que nós somos assim mesmo. Nós nos rebelamos contra Deus. Nós nos rebelamos contra o padrão de Deus para a existência humana. E a nossa rebeldia chega a tal ponto que, de quando em vez, inclusive, afirmamos que Deus não existe. Não apenas dizemos que Ele existe, mas nos recusamos a obedecê-lo, mas não poucas vezes dizemos, inclusive, que Ele não existe. Nós temos essa dificuldade. Nós temos esse egoísmo que nos puxa para longe de qualquer limite, autoridade, consciência que não seja a nossa própria. Nós queremos é fazer a vontade do nosso eu, nós queremos é ser um ego absoluto, isto é, nós queremos é ser deuses. É isso aí mesmo. Quer ver? Eu fiz anotações. Algumas evidências de que nós somos assim. O nosso constrangimento, a nossa relutância, a nossa vergonha em pedir ou aceitar ajuda. E a maneira preconceituosa como tratamos aqueles que precisam de ajuda e pedem ajuda. Só Deus não precisa de ajuda, pessoal. Por que que você tem tanta vergonha de pedir ajuda? Por que que você tem tanta vergonha de contar a sua fraqueza, repartir a sua fraqueza com alguém e pedir socorro? Porque você quer ser Deus. Você é orgulhoso demais, orgulhosa demais, você é prepotente, você acha que resolve tudo. Só Deus não precisa de ajuda. Por que você tem vergonha de pedir ajuda? Você acha que vai ser julgado fracassado, fracassada se pedir ajuda? Porque é assim que você considera quem pede ajuda, que é fracassado e fracassada? Segundo, a nossa dificuldade em expressar gratidão, em nos sentirmos humilhados pela graça, e a nossa tendência em encarar a vida sob a ótica da meritocracia e da conquista. Eu tenho e trabalhei para ter. Eu tenho e fiz por merecer. Isso é tão verdadeiro que é a propaganda de um carro, agora um lançamento novo. Quem dirige fez por merecer. O mundo é assim, o mundo é de méritos. O mundo é de méritos. Nós temos dificuldade em expressar gratidão. Nós temos dificuldade em olhar para o que temos e afirmarmos a respeito de nós mesmos: eu não merecia, eu não sou digno disso, eu tenho mais do que preciso. Raramente encontro pessoas que se sentem humilhadas pela graça. Não poucas vezes encontro pessoas que se sentem credoras de Deus. Deus não fez o que devia, Deus não respondeu quando eu queria, Deus não me deu tudo o que eu pedi, Deus permitiu que acontecesse isso, permitiu que acontecesse aquilo. Nós temos uma grande dificuldade em reconhecer a nossa limitação, pedir ajuda e, quando a ajuda vem, dizer: muito obrigado. Eu não teria conseguido sem você. Inclusive para Deus. Tanto é que a Bíblia Sagrada conta de 10 leprosos que foram curados por Jesus e apenas um, de 10, um, voltou para agradecer. Os outros 10 devem ter achado, os outros 9 devem ter achado que o Deus encarnado não fez mais do que a obrigação, porque ninguém merece viver leproso. Terceiro, a nossa tendência é desenvolver relacionamentos de cobrança. Você não me ligou, você não me procurou, você não me cumprimentou, você não me convidou, você não me chamou, você não falou comigo, você não me compreendeu, você não me entendeu, você não me serviu. Relacionamentos de cobrança que exigem sempre a ação do outro em nossa direção. A nossa tendência a empreendermos um esforço hercúleo para mudarmos os outros, para que os outros se conformem às nossas necessidades, às nossas expectativas, aos nossos desejos, às nossas opiniões, às nossas conveniências. A nossa tendência em sermos o centro da relação. 4. A nossa absoluta contrariedade quando as coisas, as circunstâncias e as pessoas não transcorrem ou se comportam como desejamos. E a nossa grande capacidade de encarar castelos desmoronados com frustração. Nós não lidamos com as idas e vindas da vida, só lidamos com as vindas. Não sabemos trabalhar as perdas, não sabemos atravessar dias chuvosos, não sabemos dar espaço para a solidão, nós não sabemos receber a limitação do outro, a raiva, a mágoa, porque tudo deve se comportar e tudo deve transcorrer para que o nosso mundo seja ideal. E quando o nosso mundo não é ideal, os nossos castelos desmoronam, nós caímos em culpa, frustração, rebeldia, decepção. E eu ia dizer que só os castelos de Deus não desmoronam, mas a Bíblia Sagrada não me permite. Até mesmo os castelos de Deus desmoronam. Por que que os seus não podem desmoronar? 5. A nossa incrível capacidade de ter razão. Concorda comigo, não é? A nossa incrível capacidade de explicar, racionalizar, atenuar, exigir compreensão quando o erro é nosso. A nossa incrível tendência a exigir que as pessoas calcem os nossos sapatos e a nossa absoluta dificuldade em calçar os sapatos delas. De vez em quando alguém me diz, ah, pastor, no meu lugar você faria a mesma coisa. E de vez em quando eu digo, eu acho que não. Mas eu só digo, eu acho que não. Porque quem sabe? Talvez sim. A nossa incrível dificuldade em assumir o nosso pecado é erro, equívoco, mal entendido, é fraqueza, mas não é pecado. Por isso a nossa incrível dificuldade em pedir perdão. Pessoas que não pecam não pedem perdão, pessoas que são perfeitas não pedem perdão. Eu não errei, eu não pequei, você errou, você que não me compreendeu. Então você que me ligue, você que me telefone, você que me procure, você que me entenda, você que calce os meus sapatos, você que se aproxime de mim, você que dê o primeiro passo, você que vem em minha direção, eu sou perfeito. Aliás, você me deve um pedido de perdão. 6. A nossa dificuldade em dar, doar, repartir, dividir, compartilhar. E a nossa tendência a acumular, movidos por um senso crônico de insatisfação. Nunca temos o suficiente para dar, quando na verdade nos sobra. Nós nunca temos o suficiente que o nosso ego diz que precisa, mas geralmente nós temos mais do que suficiente. Na verdade, nós temos muito mais do que suficiente. Nós só não temos o suficiente para o nosso ego, que pensa que é Deus. 7. A nossa preocupação com a imagem, com a opinião dos outros, com a aparência, a nossa capacidade a vivermos de fachada. Porque se somos perfeitos, em algum momento em que resvalamos com a nossa imperfeição, damos logo um jeito de maquiar a imperfeição. Pode ser no tom da voz, pode ser no traje, pode ser no endereço, pode ser no diploma, pode ser na conta bancária, e pode ser também naquele perfil brando, dócil, amoroso, gentil, bem-humorado, amigável, a boazinha para todo mundo, o bonzinho para todo mundo, máscara, porque estamos preocupados com a opinião dos outros. É fato. Nós pretendemos ser Deus, somos egoístas e orgulhosos e abusamos da nossa liberdade. Então isso tudo está mesmo dentro de nós. Agora, diante de tudo isso, você acha mesmo importante perguntar se Deus fez um bonequinho de barro e soprou nele? Ora, faça-me o favor. Diante de tudo isso, você acha realmente importante perguntar se o mundo foi criado em 7 dias de 24 horas? Ora, faça-me o favor. Diante de tudo isso, você acha que o nosso verdadeiro problema é saber onde é que ficava o tal Jardim do Éden e onde estão esses dois rios, o Tigre e o Eufrates? Ora, minha gente, o nosso grande problema não está aqui na cabeça. O nosso problema está aqui no coração e na alma. E os nossos grandes conflitos, meus queridos, não são o maremoto, o terremoto, a AIDS, o câncer, a hepatite C. Os nossos grandes conflitos não são a seca do Nordeste, o excesso de chuva no Sul. Os nossos grandes conflitos são, sabe o quê? O silêncio entre pais e filhos. Os ânimos acirrados entre os amantes, os casais. Os nossos grandes conflitos são as traições dentro das amizades mais profundas e afetivas. Nossos grandes conflitos estão na categoria de Auschwitz, do genocídio de Ruanda. Não é o maremoto, não é a tsunami. Da tsunami nós somos vítimas, mas da prostituição infantil nós somos algozes. Da seca do Nordeste nós somos vítimas, mas da fome do nordestino nós somos algozes. Esses são os nossos grandes conflitos. Os nossos grandes conflitos não dizem respeito às perguntas filosóficas e teológicas que carregamos a respeito da revelação bíblica. Os nossos grandes conflitos não dizem respeito a esta engrenagem, esta máquina que é a natureza, que de vez em quando nos abençoa e de vez em quando nos engole. Os nossos grandes conflitos não dizem respeito a Deus. Os nossos grandes conflitos dizem respeito ao próximo, ao outro. O outro que é o pai, que é a mãe, que é o filho, que é a filha, é o marido, a esposa, a nora, o genro, a sogra, o sogro, o primo, o cunhado, a tia, o tio, o sobrinho, a sobrinha, o amigo, o vizinho. Aí estão os nossos grandes conflitos. Porque mais me incomoda as dores relacionais do que as dores do corpo. Mais me incomoda o sucumbir de um casamento e a degeneração de uma família do que uma enchente. Porque a enchente denota a estupidez de quem construiu onde enche. Denota a estupidez da sociedade que permite construção e habitação de família onde tem enchente. Denota a iniquidade de um governo que convive com a realidade da enchente. E a enchente, ela pode ser atenuada, redimida, solucionada pela solidariedade, pela compaixão e pela bondade. Mas o ódio conjugal, esse causa dores profundas. O silêncio entre pais e filhos, esse famoso abismo de gerações, a competição entre irmãos, isso de fato mata. Isso de fato mata. O que pode doer mais do que um pai estar preso sob suspeita de espancamento até a morte ou de ter arremessado a sua filha do 6º andar de um prédio? Você acha que o grande problema que temos que enfrentar é saber as coordenadas da árvore da vida no Jardim do Éden? E se o bonequinho era de barro, vermelho ou terra roxa? A grande questão está aqui dentro do coração. Assim a gente pode ler Gênesis. Ler o Gênesis para matar curiosidade filosófica e teológica é fácil. Ler o Gênesis para permitir que a palavra de Deus, que é viva e eficaz e penetrante, e vai até o fundo da alma humana, e permitir que essa espada dilacere a nossa alma e nos convide à humanidade, e nos convide à fraternidade, e nos convide à solidariedade, e nos convide à compaixão, esta sim é uma leitura do Gênesis que me agrada e que estou disposto a fazer. Este sim é o caminho da religião que estou disposto a trilhar. Porque se não for esse, não me interessa nenhum outro caminho. Um caminho que não me faz mais humano e mais próximo de você e você de mim, não me interessa. Porque esse é um caminho que não tem absolutamente nada a ver com Deus. O caminho que tem a ver com Deus é esse caminho, que me faz mais humano e que me faz mais próximo de você. Esse é o nosso caminho. Esse é o caminho de Jesus. Esse é o caminho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa religião. Amar a Deus sobre todas as coisas. Inclusive mais do que o nosso próprio ego. Ou principalmente amar a Deus sobre todas as coisas e mais do que o nosso próprio ego. E amar ao próximo com o amor de Cristo. Essa é a nossa religião. E até para isso, ou principalmente por isso, é que precisamos de Deus. E não nos resta alternativa senão cairmos de joelhos e dizermos: Deus, Pai de amor e de misericórdia, de bondade e graça, tem compaixão de mim, faz de mim mais humano e reconcilia-me e empurra-me na direção de relacionamentos de amor. Essa é a nossa oração de cada dia. As tsunamis a gente vai encarando. Os cânceres a gente vai combatendo e vai chorando. Mas as inimizades, os ódios, os distanciamentos relacionais, esses é que vão nos matando. E nos matando não no corpo, nos matando na alma, onde a morte mostra a sua face mais feia. Por isso o meu convite a você hoje à noite é um convite a dar um passo. Mas não um passo em direção ao altar aqui à frente. É dar um passo na direção de alguém. É dar um passo na direção de alguém para obedecer o que a palavra de Deus orienta. Enquanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Quem é aquele alguém que machucou, feriu, frustrou, decepcionou você e que você acha que lhe deve perdão? É desse alguém que eu estou falando. Dê um passo na direção desse alguém. Dê um passo na direção de alguém. Por incrível que pareça, esse passo pode ser bem pequeno. E esse alguém pode estar muito perto. Pode estar no quarto ao lado. Às vezes, à noite, esse alguém está ao alcance da sua mão. Basta você estender a mão ao lado. Dorme ao seu lado. Dê um passo na direção de alguém. Não vai procurar aquele amigo que tem 20 anos que você não fala. Eu estou falando do seu irmão que faz 2 semanas que você não liga. E você não liga e não vai ligar. Se ele não te ligar, você não vai ligar. É dele que eu estou falando. Não é daquele sócio perdido de 15 anos atrás. Eu estou falando é da última discussão que você teve com seu filho e das últimas besteiras que você falou em tom alterado de voz ao seu pai. É disso que eu estou falando. Dê um passo na direção de alguém. Porque são estas distâncias que realmente nos infelicitam e nos matam. Nos matam na alma. E são estas aproximações que são as expressões mais divinas que existem na experiência humana. O ato de humildade, de amor, de conciliação, de pacificação, o ato de quem abre mão do seu orgulho, da sua vaidade, da sua prepotência, o ato de quem pede perdão e de quem estende a mão. Nunca Deus está tão visível quanto num encontro de paz, de amor e de fraternidade entre pessoas. Eu queria pedir que você ficasse em pé. Nós vamos cantar. E eu queria pedir que você, enquanto cantamos, orasse a Deus e dissesse: Deus, eu já dei os meus passos. Então entregue nas mãos de Deus as suas relações machucadas e feridas e peça misericórdia e a graça de Deus. Ou então diga: Deus, eu ainda não dei os meus passos. Então diga: Deus, tem misericórdia de mim e me ajuda nesta semana a dar os passos. Ou quem sabe você vai dizer: Deus, eu acho que não tem ninguém que eu tenho que dar um passo. É bem possível. Mas pergunte a Deus se é verdade. E coloque o seu coração diante de Deus. Porque isso é vida. E vida com Deus. Vida com Deus é vida com o irmão. Vida com Deus é vida com o próximo. Porque se não tem o irmão e não tem o próximo, não tem Deus. É assim. Simples, mas não é fácil. Só é simples. É muito difícil. Por isso é que a gente precisa de Deus. Deus nosso Pai, nós pedimos, faz diferente o nosso coração, faz o nosso coração igual ao teu coração. Enche o nosso coração de amor, de bondade, de compaixão, de misericórdia, de solidariedade. Faz-nos capazes de amar, amar com o teu amor. Ajuda-nos a vencermos o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Ajuda-nos a superarmos a nossa rebeldia, a colocarmos-nos de joelhos diante de Ti. Nós que Te buscamos como Teus filhos, prostrados diante da Tua beleza, da Tua santidade, da Tua perfeição. Olha para nós com carinho, com bondade. Visita o interior de nossa alma. Visita as nossas casas. Visita nossas famílias. Visita os nossos relacionamentos. E dispara, Senhor, deflagra processos de paz e de reconciliação. Aproxima, Senhor, cônjuges, pais e filhos, mães e filhas. Promove restauração e reconciliação. Estabelece um marco essa noite, que seja a noite lembrada como noite de encontro, de reencontro, de disposição da alma para o abraço, para o beijo, para o carinho, para o afeto, para o amor. Faz isso, Pai, nós te pedimos, para que a Tua glória se veja em nós, para que no amor entre nós o Senhor seja refletido e o Teu nome seja glorificado. Dá a nós esse privilégio, dá a nós, ó Pai, esse prazer, dá a nós essa alegria de ver o Teu nome glorificado, de ver o Teu nome glorificado nas nossas relações de amor. Despede-nos com a Tua paz, com a Tua graça, com o consolo do Teu Espírito. Despede-nos, Senhor, com a alegria do Senhor, que é a nossa força. Te pedimos assim, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Amém. Deus os leve em paz.